Hoje sou eu que vou compartilhar, tenho a honra de compartilhar a palavra com vocês. E essa palavra está, o Senhor colocou no meu coração, um pouco antes da pastora Marília me chamar, está em Gênesis 26. Aleluias. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 26, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Oh, glórias, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. A tua palavra, Deus, querido Deus amado, por si só, Senhor, já faz o que apraz a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estou aqui diante de ti, Senhor. Tu sabes o temor e tremor. Mas, Senhor, estou cumprindo, Senhor, aquilo que, Senhor, o Senhor quer. Por isso, nesta hora, Pai, eu te peço, esconde-me atrás da tua cruz mais uma vez, Senhor. E que eu diminua e que tu apareças. Deus, querido Deus de poder, que essa palavra venha frutificar em cada coração. Venha levantar aquele que está caído, Senhor. Venha fazer, Senhor, que o Senhor amado, uma coisa nova, que está para nascer a luz, Senhor, nesta tarde, no coração de cada uma que está aqui, Pai, e no coração daquelas que estão nos ouvindo pela internet. Pai, abençoa tuas filhas, Deus. Abençoa com toda sorte de bênçãos. É o que eu oro, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. O título desta palavra poderia ser: as promessas de Deus se cumprem. Amém? Nós temos certeza. Isaque, filho da promessa. Filho da promessa que Deus fez a Abraão. Ele era um milagre. Os pais dele já eram muito idosos quando ele veio a nascer. A mãe tinha 90 anos e o pai 100 anos. Mas fruto do coração de Deus. Queridas e amadas, nós também somos frutos do coração de Deus. Nós não estamos nessa terra por acaso. Assim como Abraão não estava por acaso, o Senhor o tirou de Ur dos Caldeus. Ele era um idólatra, mas o Senhor viu nele um coração que ele podia confiar, um coração que ele podia acrescentar mais e mais, porque era um coração quebrantado. E ele fez isso na vida dele. Se você for um pouquinho mais para trás, qual que é a promessa que Deus deu a Abraão? Em Gênesis 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a casa e para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos famílias benditas do Senhor. Nós somos descendência de Abraão. Vocês sabiam, queridas, que espiritualmente nós somos descendências de Abraão? Por quê? Por causa de Jesus. Jesus também veio da linha de Abraão. E a palavra nos diz, em Gálatas 3:29, se sois filhos, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. A promessa chegou até nós. Nós somos espirituais, nós viemos do coração de Deus, não estamos aqui por acaso. O Senhor quis que nós nascêssemos. Nós damos desfrutar de tudo aquilo que, como o pastor Rafael falou na ceia, de tudo que nós precisamos. Mas o que nós mais abençoadas somos é quando nós temos a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a alegria do Senhor que é a nossa força, a paz do Senhor no nosso coração que excede todo entendimento, e o enchimento do Espírito Santo que nos faz vencer a cada dia as nossas batalhas. Nesta tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas considerações a respeito das promessas de Deus para os seus filhos. A primeira delas, o fato de termos uma promessa não garante que não passaremos por provas e desertos. Nós vimos como a Isaac aqui sofreu, né, junto com seus inimigos. Então nós não temos essa garantia realmente, mas nós temos uma garantia da preservação da vida. Amém? E eu sou prova dessa preservação da vida. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me guardou. Na época, quando a minha mãe estava grávida, ela tinha tido um filho antes de mim, né? 2 anos antes de mim. E ela deixou passar do tempo, ela não sentia dores. Quando ela foi ao hospital, o médico mandou voltar, que era marinheira de primeira viagem, muito tempo atrás, há 63 anos atrás. Quando ela voltou, ela já estava com o neném já morto na barriga dela, porque já tinha passado o tempo. E aí, influenciada pelas suas comadres, falaram, não, você não pode ter outro filho agora. Você não pode, você vai ter que fazer alguma coisa, porque senão você vai correr risco de vida. Aí ela foi até a farmácia e lá o farmacêutico receitou uma injeção, né, para ela abortar. Ela foi para casa, mas o Senhor já tinha um plano na minha vida, não permitiu que eu morresse, né, não permitiu. Ela voltou lá de novo no farmacêutico e o farmacêutico falou assim, olha, eu sinto muito, mas ela queria outra injeção. Mas o médico falou, o farmacêutico falou, não posso dar, é muito perigoso. A senhora assume agora. E na fim das contas aí, ela assumiu, né, essa gravidez, ficou preocupada, claro, porque não sabia o que ia acontecer, ainda mais tomando a injeção, não sabia se eu viria perfeita, né? Mas para a glória e honra do Senhor, eu estou aqui, o Senhor me guardou. O Salmo 139 é real, queridas. O Senhor nos conhece, fala a palavra de Deus, como substância ainda informe quando estamos no ventre da nossa mãe. Amém? Por isso é pecado sim abortar. Por isso é pecado o que muitos aí nos governos estão querendo liberar, né? Porque dentro do ventre da mãe, já quando há concepção, já existe uma vida. E essa vida pertence ao Senhor e ninguém pode tirar. Amém? Então, é uma realidade. Quando você tem uma promessa, você não morre antes que se cumpra a promessa na tua vida. Na hora certa, Deus vai fazer acontecer. Vindo para cá, antes de chegar aqui, recebi uma notícia da minha mãe. Minha mãe estava em casa, mandou um áudio para mim. Filha, teu pai teve um grande livramento. Meu pai já tem 89 anos, mas ainda vai para cima e para baixo, pega o ônibus, e ele espera o ônibus. O ônibus é um ponto bem pertinho da casa dele, tem lá ali um cupim, e ele pega o jornalzinho dele, coloca no cupim e fica esperando o ônibus. Aí hoje, antes dele ir para lá, ele estava com o jornalzinho na mão, faltavam uns minutinhos, aparece um carro, do nada, totalmente desgovernado, e vai de encontro àquele cupim e destroça aquele cupim. Se meu pai estivesse ali, seria fatal. Então, é outra promessa. Com 89 anos, ele ainda tem promessa. Você tem promessa, eu tenho promessa. Não importa a idade, nós temos promessa. E essas promessas vão se cumprir. Vão se cumprir. Nós não vamos morrer antes de se cumprir cada uma dessas promessas nas nossas vidas. Isso é real na nossa vida. O Senhor é quem nos guarda. Tenha certeza absoluta disso. Amém? Segunda. O cumprimento das promessas em nossas vidas se dá pela obediência. Amém? As promessas estão aí. O Senhor nos prometeu. O Senhor realmente colocou na nossa vida certas promessas. Mas o cumprimento delas depende da nossa obediência. Em Deuteronômio 7, 12 e 13 diz assim. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares... Guardar quer dizer o quê? Guardar no seu coraçãozinho. Você ouve a palavra de Deus e guarda no seu coração. E cumprires. Cumprires o que é? Pôr em prática. A gente não pode ser só apenas ouvinte da palavra. Nós temos que ser praticantes. O Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará. E te abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra. Então, quando você é obediente, tudo na sua vida é abençoado. Amém? Não é tudo que vai acontecer, como o pastor falou, do teu jeito, na hora que você quer. Mas tudo é abençoado pelo Senhor. Porque a sua vida, o seu filho, todos os seus bens, tudo que você tem, pertence ao Senhor. E Ele cuida e cuida bem. Cuida direitinho, né? Cuida melhor do que a gente. Então, confia. Essa é a palavra. Vamos ser obedientes. E para Isaac, também não bastava o pai dele ser obediente, porque o pai dele foi literalmente obediente. Ele saiu da terra dele, que ele não conhecia, para onde que ele ia. Isso aí é realmente algo sobrenatural. Porque você sair de um lugar que você tem a sua segurança, ir para um lugar onde você não sabe aonde é e como vai ser, você fica realmente preocupado, você fica ansioso. Ele obedeceu literalmente, mas para Isaac também receber as promessas, ele também tinha que obedecer. Primeiro ele tinha que crer pela fé dele própria nas promessas e depois obedecer para receber, né? Então nós precisamos receber. E nós o que estamos fazendo para inculcar na mente, no coração dos nossos filhos? Abraão ensinou seu filho Isaac, né? Abraão ensinou direitinho. E nós? Vocês, nós como mães, nós temos colocado a palavra na nossa boca, liberando palavra de bênção sobre os nossos filhos e ensinando a palavra a eles? Eles precisam ter experiências. Não adianta eles ficarem debaixo do nosso guarda-chuva. Nós oramos e eles são abençoados. Não, eles têm que experiências com Deus. O Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, é o nosso Deus. O Deus que nós servimos, os nossos filhos têm que ter essa experiência. E somos nós que vamos levá-los a ter essa experiência. Como? Através da oração. Né? Nós vamos orar com eles, mas vamos chamá-los para orar conosco também. Ele tem um probleminha, é pequenininho, está indo na escola, está com um problema com um coleguinha, vamos orar, filhinho. Você vai ver como Deus vai atuar, e Deus vai atuar. Tem prova para fazer, não sei, Senhor, e agora, como que eu vou fazer? Estuda que Deus vai fazer a parte dele, faz a sua parte que Deus vai fazer a parte dele. Deixa ele ter experiência, porque aí ele vai voltar todo alegre, contente, que foi bem na prova, que foi abençoado, e você vai falar, foi teu Deus, foi o nosso Deus, amém? Hoje meus filhos já estão adultos, um tem 32, outro tem 29, mas mesmo assim eu ainda falo, vamos orar, né? Tem algum probleminha, vamos orar. Ou aconteceu alguma coisa de bom, foi o Senhor. Você sabe que foi o Senhor, né? Foi o Senhor que abriu a porta para você. Foi o Senhor que te deu essa chave. Foi o Senhor que te abençoou. Para quê? Porque a gente tem que viver isso para que aconteça o Provérbios 22:6 que nós conhecemos. Ensina a criança enquanto ela está andando, e quando ela for velha, ela jamais desviará do caminho do Senhor. Por quê? Porque foi inculcado, foi colocado no coração deles essa fé. Porque o mundo não tem nada a oferecer. Somos nós que vamos. Não é só a igreja é muito bom, mas somos nós em casa que vamos ensinar os nossos filhos a seguir a fé em Cristo. Amém? Então vamos inculcar essa palavra no coração dos nossos filhos. E para obedecer, nós temos que fazer duas coisas. Primeira, ler a palavra, como aqui já falou, a Manuela falou, ler a palavra. Nós temos que ler para saber quais são os mandamentos de Deus, como que eu vou obedecer, né? Então tem que ter a leitura da palavra. A segunda coisa é a oração. Nós temos que ter comunhão com o Senhor para saber o que nós devemos fazer em certas situações. E só Ele para nos mostrar. Então nós não temos como buscar em outra fonte. A nossa fonte é o Senhor. Amém? A palavra de Deus em Provérbios 8:34 diz assim: como é feliz o homem que me ouve o Senhor falando, vigiando diariamente a minha porta. O que o Senhor quer? Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele todos os dias. Vigiando a minha porta é ter comunhão com o Senhor, porque é Ele que vai dar direção para as nossas vidas. Muitas vezes a nossa alma fala muito mais alto, e a nossa alma atrapalha muito as decisões da nossa vida. Nós não podemos andar segundo a nossa alma, nós temos que andar segundo o Espírito. E para andar segundo o Espírito, só orando, porque o Senhor vai nos revelar o que é o melhor para nós. Nós não sabemos o que é melhor, mas o Senhor, que já conhece todas as coisas, sabe disso muito bem. Amém? Aleluia! Terceira coisa que a gente vê aqui nessa passagem foi a perseguição que Isaac sofreu, né? Uma das coisas que acontece a quem tem uma promessa é a perseguição. Muitas vezes perseguição por inveja, né? Então Gênesis 26, no versículo 12 e 13 fala: semeou naquela terra, o Senhor o abençoava, enriqueceu-se, e os filisteus lhe tinham por inveja. Inveja é mais comum do que nós imaginamos. A inveja pode acontecer nas próprias famílias, a inveja de irmão com irmão, né? Nós vemos aí no começo já da palavra de Deus em Caim e Abel, como Caim invejou Abel, porque Abel deu uma oferta que agradou mais o coração de Deus, e ele, em vez de se arrepender diante de Deus, fala: não, Senhor, realmente a minha oferta foi uma porcaria, me desculpa, me perdoa, ele resolveu fazer o quê? Matar o irmão, né? José também tinha irmãos que o invejavam. Por quê? Porque ele tinha um dom. Ele tinha o dom de sonhos, né? De sonhar, sonhos proféticos. E aquilo irritava muito os irmãos dele. Está certo que também Jacó o preferia, porque ele era filho da esposa mais amada, né? Da Raquel. Então, tinha essa diferença na família. Por isso é muito importante nós tratarmos os nossos filhos da mesma maneira. Nunca você pode tratar diferente um do outro, porque isso vai gerar inveja, vai gerar brigas, vai gerar contendas, vai gerar divisões. Nós sabemos que cada um tem uma personalidade diferente, cada um é de um jeito. Nós temos que ter a habilidade de tratar cada um do mesmo modo, mas amar todos do mesmo modo, porque o Senhor nos ama do mesmo modo. Nós somos todas diferentes aqui, temos de personalidades diferentes, jeitos diferentes, mas o Senhor ama com o mesmo amor, e é esse mesmo amor que nós temos que ter para todos os nossos filhos. Não importa se você tem um, se você tem dois, se você tem 5, 10, não importa, tem que ser igual, porque senão vai gerar contenda dentro da casa. Amém? Outra coisa, Saul e Davi também. Saul e Davi. Saul era o rei de Israel. Davi era o seu escudeiro quando ele começou ali, né? Quando ele ganhou a batalha com Golias, ele se tornou escudeiro de Saul. Saul estava amando ele. Só que por causa de uma musiquinha que as meninas cantaram, as mulheres lá cantaram, Saul matou milhares e Davi 10 de milhares, quer dizer, aquilo lá já suscitou no coração de Davi a inveja. Por quê? Por causa de uma música. Mas aquilo já estava no coração de Saul. Tem coisas que já estão no nosso coração e nós temos que colocar para fora para realmente ver o que é, qual é o sentimento ruim que ainda existe no nosso coração, para que nós possamos arrancar, pedir perdão para Deus, pedir para o Senhor mostrar, e como foi esse cântico agora, transforma-nos, Senhor. Nós temos que ser transformados, amém? Porque a inveja é uma deficiência, a inveja é um problema de caráter, né? Então tem que ser tratado. E nós temos que aprender a conviver com essas pessoas. Não vai dar para você sair de todo lugar que você está por causa da inveja, porque não é só no nosso lar. Mas no trabalho também existe inveja, né? Um querendo puxar o tapete do outro porque está fazendo sombra, o outro está subindo demais, está subindo rápido até, inteligência. Então, no trabalho também tem isso. Se você sair do teu lugar, onde você está, por causa de inveja, você não vai ficar em lugar nenhum, certo? Então nós temos que ter sabedoria para lidar com essas pessoas. De vez em quando fazer aquela cara de paisagem, que achar que você não está sabendo de nada, mas no fundo, se você tem o discernimento de espírito, você sabe quando a pessoa tem inveja de você. E orar. Orar o que quer? Repreender esse espírito de inveja e orar para a pessoa ser liberta. Amém? Quarta coisa. O segredo da nossa prosperidade não está no lugar, mas na promessa que recebemos de Deus. Então não importa o lugar onde você esteja, o que importa é que você recebeu uma promessa de Deus. Vocês conhecem a história de Ló e Abraão? Então, primeira coisa, quando Abraão saiu da sua terra, o que Deus falou para ele? Sai da sua terra e da sua parentela. Então não era para levar parente, certo? Era para levar só quem? A esposa, e filhos eles não tinham. Era para levar só a esposa, né, que é o núcleo da família, pai, mãe e filhos. Mas ele resolveu levar Ló, não sei por que cargas d'água. Talvez por causa do irmão de Abraão, pai de Ló, tinha morrido. Morreu antes do pai, né? Morreu antes do avô, morreu o pai de Ló. E ele acho que ficou com pena. Então, cuidado, queridas. Cuidado com que o nosso coração possa levar a fazermos, tomarmos atitudes que o Senhor não deseja. Não estou falando aqui porque não é para levar em consideração família nenhuma, só o pai e a mãe, não é isso. Mas se Deus te deu uma direção exata, talvez, se você carregar um peso como um familiar que você está carregando e não é da vontade do Senhor, você vai carregar esse peso porque foi você que tomou a decisão, não foi porque Deus mandou. Deus manda, às vezes Deus manda você cuidar de uma pessoa, você estar com essa pessoa sempre que possa, né, ajudando. Mas às vezes somos nós, por causa da nossa alma, do nosso coração, que a gente faz certas coisas, toma certas atitudes que não são para tomar, porque vai carregar peso para você. Amém? Então, ele tinha esse defeitinho aí, Abraão carregou Ló, e Ló deu problema realmente para Abraão. Se você for ver na história, né, ele começou a dar problema. Primeiro, só que ele, na hora que ele foi, eles estavam lá no lugar juntos, estava um rebanho de um, rebanho de outro, os pastores de um, os pastores de outro, e daqui a pouco começou a briga. Começaram a se desentender. Por quê? Porque o lugar era pequeno para ambos. Ambos já estavam ricos. E eles tinham que resolver essa situação. Como que foi feito isso aí? Abraão chegou diante de Ló, falou assim: olha, a terra aqui é pequena para nós dois. O que você acha? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir, né? Você escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Você quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Você escolhe. Tá bom. Aí Ló viu a aparência da campina linda, verdejante, maravilhosa, falou, é para lá que eu vou. E foi. E Abraão, como ele era mais espiritual, foi para outro lugar. Moral da história. Ló foi de tenda em tenda, levando a tenda, porque eles sempre andavam com as tendas. Foi parar aonde? Em Sodoma. Sodoma que foi destruído. Então, cuidado com as aparências. Nem sempre aquilo que parece mais bonito, mais vistoso, mais glorioso, é aquilo que o Senhor tem de bênção para você. Às vezes é algo super que nós não poderíamos imaginar, algo que é diferente, né? Mas é aquilo que o Senhor tem preparado, glória a Deus. Não vamos agir pela aparência. Agora, Abraão, Ele, o que aconteceu com ele? Ele era espiritual, ele foi para outro lugar, mas ele tinha certeza no coração dele que aonde Deus o levasse, ele seria abençoado. Porque a presença de Deus era com ele. Então, o que importa para as nossas vidas não é o lugar onde nós estamos, para onde nós vamos. É a presença do Senhor na nossa vida. É isso que faz a diferença. Amém? É isso que vai fazer a diferença. Então, não importa se eu estou na montanha, se eu estou no vale da sombra da morte, se eu estou num lugar de oásis, com refrigério, com sombra e água fresca, ou se eu estou num deserto causticante, cheio de cobra, cheio de escorpião, não importa, o que importa é que Deus está comigo, aleluias, Ele está comigo sempre, Ele fala, eu não te deixarei, jamais te abandonarei, essa é uma promessa dEle para as nossas vidas, nós temos que tomar posse, então o que faz a diferença é a presença de Deus, amém? Aleluias. Outra, aleluias, aleluias, outra consideração, mesmo em meio à perseguição, não podemos fugir ou desistir. Muitas vezes nós vemos a perseguição, vemos pessoas se levantando, nós já queremos sair correndo, né? É um emprego, por exemplo, está bem, está maravilhoso, daqui a pouco começa a perseguição, vou deixar isso aqui, vou embora, sem ter uma previsão de algo já que Deus preparou. Dá na cabeça e vai embora. Não saia da presença de Deus. Escuta a voz de Deus. Se é para ficar, Ele vai te dar forças, vai te fortalecer para você aguentar. Amém? Deus vai dar o escape. Ele sempre dá o escape. Nós temos que nos segurar nas suas mãos. Aleluias. Então, não faça isso. Porque o que faz isso é o inimigo. Ele quer tirar a gente do foco de Deus. Quer tirar da posição que Deus nos colocou. Quer nos levar para longe, né? Que é a promessa. E aí você acaba perdendo a promessa. Por quê? Por causa que foi influenciado pelo inimigo. Né? Você saiu da presença de Deus. Nós não podemos sair. Temos que enfrentar o inimigo. Em nome de Jesus. Nós temos todas as condições para vencer. O que Tiago 4, 7 fala? Né? Fala, sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitai-vos a Deus? Está submisso a Deus. Sobre a direção de Deus. A obediência de Deus. Resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É não ceder. Não, eu não vou ceder. Isso aqui é meu, não vou ceder. Esse lugar foi Deus que abriu para mim. Essa porta foi Deus que abriu para mim. Eu não vou ceder. Eu vou orar. Está difícil? Eu vou orar. Está difícil? Eu vou jejuar. Mas eu não vou ceder. Amém? E aí o que a palavra de Deus fala? Ele fugirá de vós. Amém? Ele não resiste. Porque você que está resistindo a Ele. Aí Ele vai fugir. Amém? Não importa se depois vem outro, porque a gente sabe que a nossa vida aqui é assim, né? Tá, é de luta em luta, mas nós estamos vencendo a cada dia, até chegar na glória. Amém? Nós sabemos que é isso. Mas, pelo menos, ele fica bem certinho de quem nós somos em Cristo. Porque nós temos a aliança. Essa aliança que nós cantamos, essa aliança que nós celebramos na ceia, é a aliança que nós temos com Cristo e Ele nos garante que Ele nos dá a vitória. Que maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo querendo nos resistir. Outra coisa é não brigue pelo poço. Aqui nós vimos que Isaac não brigou. Em nenhum momento ele falou, não, vou brigar, vou lutar, vou pegar as pedras, vou fazer do jeito que eu quero. Não. Ele simplesmente se resignou, falou assim, tá bom, vou abrir outro poço. E foi abrindo o poço, mas ele não, até ele chegar à vitória. Amém? Então, nós não devemos brigar por poço. Não devemos brigar por cargos. Não devemos brigar por heranças. Por quê? Porque o Senhor te justifica. Amém? Deus não quer que nós briguemos. Até tem uma frase que eu vi que diz assim. Não podemos evitar que alguém seja o nosso inimigo. Mas podemos evitar ser inimigo de alguém. Então, isso reverte em Romanos 12, 18. Diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aleluias. Ô, glória. Deus não quer que briguemos com ninguém. Amém? Ele quer que nós tenhamos paz com todos. Se a pessoa quer brigar com você, deixa ela brigar sozinha. Não tem um ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Tem um ditado assim. É isso mesmo. Deixa brigar sozinho. Não brigue. A melhor coisa é o diálogo. Tentar buscar o diálogo em tudo. Seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. Amém? Sempre buscar o diálogo. Porque o Senhor, Ele não se agrada de nós termos divisões. Tá? Porque onde há divisão, não há a bênção do Senhor. Sexto lugar, o segredo para alcançarmos a promessa também, além da obediência, é a perseverança. Temos que perseverar. Amém? Isso realmente é um dom de Deus mesmo que a gente tem que ter. É algo que tem que estar realmente no nosso coração, a perseverança. Perseverar quando? Primeiro, quando eu não vejo. Eu não estou vendo a promessa. Né? Mas se eu não estou vendo, é porque eu tenho fé. Amém? Porque Hebreus 11, 1, o que fala na palavra? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, se eu vejo, já não preciso de fé. Então, eu não vejo, mas eu tenho a certeza que aquilo ali vai acontecer. Amém? Isso é a fé. Aleluias. Então, eu perseverar quando não vejo. Segundo, perseverar quando a situação piora. Alguém já passou por uma situação em que você está orando e parece que o negócio piorou? Está orando por uma criança ser obediente, parece que ela ficou mais rebelde ainda. Está orando para alguém se converter, parece que está mais enfronhado ainda fora dos caminhos do Senhor. Por quê? O inimigo sabe que uma das coisas que a gente muitas vezes não tem é a perseverança, que você vai desistir. Você vai desistir de orar, mas você não vai. Ou essa tarde não é para nós desistirmos, é para nós perseverarmos na oração. Porque o Senhor vai transformar tudo aquilo que parece maldição em bênção. Deus vai reverter toda a causa, amém? E nós vamos ver a glória do Senhor. Então temos que perseverar quando a aparência está parecendo que piora. Mas é só aparência, é só inimigo querendo nos enganar. Porque não está piorando não. A oração vai melhorar. Olha que hora que melhora, né? Aleluias. Perseverar também quando demora. Amém? Nós não sabemos quando vai acontecer a nossa promessa. Eu tenho promessa aí faz 15 anos, mas eu estou aguardando. Amém? Então, o que faz? Fala a palavra. A palavra fala também que a promessa demorada, né? Ela entristece o nosso coração. Por quê? Porque a gente começa a orar o quê? A olhar o quê? O relógio. É, o relógio, o tempo, e isso atrapalha. Então não podemos olhar para relógio, para tempo, deixar passar. Nós estamos na eternidade, vamos pensar assim, estamos na eternidade. Faz um quadro daquilo que você quer que aconteça, que é a tua promessa. Coloca visualmente assim, na sua mente, na parede esse quadro e espera concretizar. Não importa se ele vai ficar um pouquinho amarelo por causa do tempo, tá? Mas você perseverando, você vai saber que essa promessa vai se concretizar. Aleluias! Então, porque 2 Pedro 3, 8 fala o quê? Que um dia para Deus é como 1.000 anos. E 1.000 anos como um dia. A gente só gosta da segunda parte, 1.000 anos como um dia, né? Porque aí, meu Deus, vai acontecer e está para acontecer logo. Amém? Só que tem a primeira parte que para Deus um dia também é 1.000 anos. Então tem gente que está esperando muito tempo uma promessa. Mas não tem. Fique de maneira nenhuma preocupada, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Aleluias, glória a Deus. Se temos uma promessa então, por que, vou fazer uma pergunta para vocês, por que Deus permite que nós passemos por uma crise, se nós temos essa promessa? Né? Nós sabemos que já temos lutas, dificuldades, mas por quê? Porque Deus quer nos levar a um lugar mais elevado. Aleluias, um lugar de oportunidades, amém? Que se não viesse essa crise, nós não teríamos lugar de oportunidade. Então, oportunidade do quê? De mudanças. Muitas vezes nós perdemos o emprego, e o que acontece? Ah, você manda currículo hoje, amanhã, um mês, dois meses, não aparece emprego. Daqui a pouco Deus coloca uma ideia na sua cabeça. E você se torna o quê? Um empreendedor, um dono de negócio. Então, muitas vezes as coisas acontecem, não é para o nosso mal. É para nós termos algo melhor. Deus está esperando que você tenha algo melhor, mas você não desgruda daquilo que você tem seguro, né? Muitas vezes nós estamos segurinhas, quem tem emprego, quem trabalha. Ah, é meu salário, minha carteirinha registrada, glória a Deus, aleluias. É muito bom isso. Mas às vezes Deus tem coisas, um sonho maior para você, de ser dono do seu próprio negócio, e você está segura ali naquele lugar, né? E Deus fala assim, ah, deixa eu dar um jeitinho na minha filha, para ver se ela começa a acordar e ver que eu tenho coisas grandes, maravilhosas para ela. Aí, ó, fecha uma portinha, a porta de emprego, amém? Então, se não abrir uma porta, peça para Deus. Deus vai revelar o que Ele tem para você. Deus vai revelar, Ele não vai te deixar enganado, amém? Você ora, Ele não vai te deixar enganado. A tua alma não vai te enganar com nada, quando você ora ao Senhor. Aleluias. Então, nós temos que realmente, né, saber que esse lugar de oportunidade também é para nosso crescimento espiritual. Muitas vezes nós também estamos acomodados na nossa oração, no nosso devocional, amém? E Deus quer mais de nós, Ele quer mais intimidade para se revelar mais, revelar os seus segredos, revelar coisas que vão acontecer. E nós estamos ali muito no beabá, no leitinho, e Deus quer te dar feijoada, né? Então, presta atenção, nós queremos realmente que o Senhor nos revele o que Ele tem para nós. E para isso, para um crescimento espiritual, às vezes vem uma crise também, para nós caminharmos mais juntinho dEle, e recebemos dEle a direção para todas as coisas. Aleluias! Uma coisa interessante, Deus contempla o fim das coisas antes do início. Isso não é maravilhoso, irmãs? Deus contempla o fim das coisas. Ele já viu tudo antes. Como é tremendo o nosso Deus. Ele fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós nem estávamos imaginando nascer. O Senhor já tinha nos escolhido. Por isso que eu falo para vocês, não é por acaso que nós estamos aqui. A nossa herança é uma herança eterna. Aleluia. Nós somos de Deus, viemos de Deus. Vamos voltar para Deus, sim. Tá? Não sei se o corpo nosso vai se glorificar e vai ser num piscar de olhos, ou se nós vamos ter morrido antes, mas de qualquer maneira nós vamos estar com o Senhor. Aleluias! Então essa é a nossa esperança. Amém? Então Ele contempla. Se Ele contempla, que maravilha saber que Ele tem sim, os nossos dias contados nas suas mãos, né? Nos seus livros, né? Eu vou até abrir o Salmo 139. Lindo, maravilhoso. Só o versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Ô, glória! Ai, que maravilhoso esse Deus. Ele tem os nossos dias contados. Antes de colocar esses dias no livro, Ele já tinha tudo contado. Ele sabe o que vai acontecer conosco. Ele sabe qual foi a nossa jornada até chegar aqui. Como nós nos convertemos. Como Ele nos atraiu para si. Ele sabe como nós vamos chegar até a terra prometida. Ele tem isso para nós. Aleluias. Ele tem tudo contado. Não tem como você duvidar desse amor. Nós temos que confiar e descansar. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Não precisamos nos temer. Conclusão. Se nós obedecermos e perseverarmos, nós vamos chegar ao lugar espaçoso aqui, que nós lemos em Gênesis 26. Né? Partindo dali, cavou ainda outro poço e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Então haverá um tempo sim, de lugar espaçoso, de abundância, de descanso do inimigo. O inimigo não vai mais nos atrapalhar, amém? Porque é promessa do Senhor, aleluias. E também... Provérbios 16, 7 diz assim: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Amém? Então Ele transforma. Você chegou já a um patamar em que aqueles teus inimigos não vão mais te prejudicar. E Ele vai transformar os inimigos. Para quê? Para que haja paz entre eles e você. E você viverá a paz realmente do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E ele foi levado então, depois que aconteceu isso, ele subiu para Berseba. Berseba foi o local onde o Senhor falou com ele. Nós precisamos de estar nesse lugar, a Berseba. Lugar o quê? Lugar onde o Senhor fala conosco. Lugar da presença do Senhor. Aleluias. Lugar do banquete de Deus. O Senhor quer que nós estejamos nesse lugar. Aleluias. Onde nós não vamos temer nada. Por quê? Porque o Senhor está ali. É a presença do Senhor conosco. Nós não vamos temer. Glória a Deus. Amém? E ele fala o que então aqui para o final? Ele edificou um altar, levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor. É isso que nós devemos fazer, queridas. Todos os dias da nossa vida. Invocar o nome do Senhor. Levantar altares de adoração na nossa casa. Amém? Para a presença do Senhor ser ali. Porque nós vamos ter certeza, queridas, que todas as nossas promessas vão se concretizar, sim. Elas virão. Sabe por quê? Porque o Salmo 145, versículo 13, diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Esse versículo você pode colocar ele na geladeira, tá? A hora que você abrir a geladeira, toda hora que você abrir, você vai ler. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Então não precisa se preocupar. Todas as suas promessas vão se concretizar, porque o Senhor é fiel. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos estar orando, queridas. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos levanta nesta tarde, Senhor, para confiar nas promessas que o Senhor fez. Obrigada porque eu sei que cada uma das Tuas filhas aqui, Senhor, e aquelas que estão nos assistindo, tem promessas, e promessas que ainda, Senhor, não se concretizaram. Mas temos a certeza que Tu estás no controle de todas as coisas. Sabemos que tem um tempo, Senhor, para elas se concretizarem. Sabendo que esse tempo, Senhor, oh Deus, o Senhor vai fazer com que o nosso coração se aquete. Deus, em nome de Jesus, Tu sabes, Pai, das necessidades, das promessas de cada uma das Tuas filhas, Pai. Pai, que elas não venham esmorecer, Senhor, na fé. Pai, que nessa tarde a fé seja, Senhor, querido, Senhor amado, renovada. O Espírito venha, Senhor, querido, Senhor amado, sobre elas. Que ela tenha, Senhor, cada uma delas, Pai, a certeza que o Senhor está no controle. A certeza, Deus querido, Deus amado, que embora vejam, ainda não vejam nada, Senhor, elas verão, Senhor, porque elas confiam em Ti. Deus, abençoa cada uma delas. Deus, dá graça a cada uma delas. Deus, dá esperança a cada uma delas. Deus, fortaleça na força do Senhor cada uma delas. Pai, nós queremos nos alegrar a cada dia na Tua presença. Alegrar-nos, ó Deus querido, Deus amado, pela Tua graça. Ah, Senhor, se não for a Tua graça, nós não estaríamos aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos atraiu para Ti. Sabemos pelas promessas, Senhor, que nós teremos a vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela alegria que Tu nos dá. Alegria, Senhor, é a nossa força. A Tua alegria, Senhor. Alegria em momentos alegres, em momentos difíceis, em momentos de lutas, em momentos de enfermidades. Alegria, Senhor, está conosco. A alegria da salvação nunca sairá do nosso coração. Embora passamos por tantas lutas, ó Deus, nós continuamos alegres. Deus, muito obrigada. Obrigada pelo Espírito Santo de Deus habitar em nós. Obrigada porque a excelência está em nós, ó Deus. Ó Senhor, nós podemos vencer o inimigo, Pai, porque o Espírito Santo está em nós. Nós podemos vencer, Senhor, todas as lutas e batalhas, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor, ó Deus querido, Deus amado, nos dá, Senhor, direção, porque o Senhor, ó Pai querido, Pai eterno, está sempre conosco, porque o Senhor é um Pai amoroso. Deus, eu Te louvo e Te agradeço pela vida de cada uma que está aqui, que está nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que as promessas delas venham se concretizar, elas venham testemunhar, Deus, a todo mundo, Pai, para que mais vidas venham, Senhor, conhecer esse Deus que nós servimos, o Deus vivo, o Deus fiel, o Deus real, o Deus de abundância, o Deus de milagre, Senhor, que cada um possa viver um milagre, Deus. Oh, Pai querido, Tu sabes, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor é Deus de milagres, Deus de maravilhas, Deus que faz muito mais além do que nós pedimos ou imaginamos. Deus que nos surpreende a cada dia. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela vida. Obrigada por preservar-nos. Obrigada, Senhor, querido Senhor amado. Queremos render graças nesta tarde, Pai, por tudo que Tu és para nós, Pai. Recebe, Senhor, as nossas vidas no Teu altar como adoradoras. Pai, queremos Te adorar na nossa casa, no nosso lar, a cada dia, Deus, independente de tudo. Adorar-Te por aquilo que Tu és. Tu és tudo para nós. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, Pai, nós não estaríamos, ó Deus, aonde Tu querias. Nós estaríamos perdidos, Senhor. Ó Deus, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Que cada um saia daqui, Senhor, fortalecida na esperança que vem de Ti. Porque o Senhor tem coisas grandiosas. É tempo de mudanças, diz o Senhor. É tempo de mudanças. Tempo, Senhor, de coisas novas. Coisas novas virão sobre a vida das Tuas servas. Coisas novas virão, Senhor. Ó, Pai, nos seus lares, nas suas famílias, no seu trabalho, Senhor, nos seus ministérios, Senhor, virão coisas, ó Deus, maravilhosas. O Senhor já está preparando presentes a cada uma delas, ó Deus. E eu Te louvo, Te agradeço, Senhor. Obrigada, Senhor. Não temos palavras, Pai. Nós não merecemos nada. Sabemos que tudo é por Tua graça. Recebe as nossas vidas, Deus. Nós Te louvamos por tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Querida, se nessa tarde tem alguém que ainda não tem essa aliança com Jesus, essa aliança maravilhosa, que é realmente entregar o coração para viver todas as promessas, eu gostaria que você levantasse a mão para nós conhecermos e fazermos uma oração. Não tem? Glória a Deus. Então todas aqui já fazem parte da promessa. Amém? Se há em casa, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, você pode ligar para esse telefone que vai aparecer e entrar em contato. E a pessoa vai ter o maior prazer de orar com você e de te abençoar. Amém? Aleluias. Senhor, obrigada por tudo, Senhor. Faz resplandecer o Teu rosto sobre nós, Pai, nesta tarde, Pai, e dá-nos da Tua paz. Que as Tuas filhas possam voltar para os seus lares. Ah, Senhor, felizes, alegres, Pai, por causa da promessa que o Senhor tem, Pai. A herança, Senhor, muito obrigada, porque sabemos que não são coisas materiais. Isso tudo vai passar, mas nós temos a certeza, Senhor, da eternidade. Temos a certeza, Pai, a alegria, Senhor, da salvação. Leva as Tuas filhas, Pai, na Tua paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na segunda-feira à noite teremos o culto de mulheres às 19h30. Quem puder, compareça. Amém?